pela presença de vocês. Nessa homenagem que fazemos todos os anos à arte, sempre reservamos uma semana para destacar a importância da arte na formação do ser humano. E nessa palestra de hoje, que faz parte desse conjunto de eventos, nós vamos estar abordando sobre o belo e o sublime, à luz de Kant. O que eu gostaria mesmo nessa apresentação é que nós pudéssemos fazer uma reflexão da gama das emoções e dos sentimentos com os quais cotidianamente nós convivemos e nem sempre estamos muito conscientes deles. Eu poderia até me arriscar a dizer que nós somos quase analfabetos emocionais. No sentido de que, por exemplo, né, nós perguntamos a uma pessoa assim, como foi ontem o churrasco na sua casa? As pessoas normalmente falam assim, bacana, cara, joia. E você pergunta, e a exposição de Leonardo da Vinci, da Nova Acrópole? Bacana, senhor, joia. E o passeio pelo Mediterrâneo com seus amigos? Cara, bacana, você precisa de ver, foi joia. Ou seja, o churrasco, a exposição de Leonardo da Vinci, tudo tem a mesma emoção, tudo participa do mesmo sentimento. Como se não houvesse matizes, não houvesse diferenças. Então nós não conseguimos decodificar muito bem os nossos estados emocionais. E aos poucos vamos perdendo as palavras apropriadas para essa infinidade de estados emocionais e afetivos e sentimentais. Então o que eu gostaria aqui é uma reflexão. Eu não quero, evidentemente, dar uma aula sobre o tema, porque nós vamos ter a oportunidade de falar alguns elementos até o final, mas seria vários e vários dias de formação para que a gente pudesse realmente ter um pouco mais de matiz, um pouco mais de percepção da vida emocional. E o pior é que nós pensamos que foi a vida toda assim, que o tempo todo foi assim, foi essa confusão, essa falta de percepção, de sensibilidade às emoções e ao sentimento. E não foi. Se nós formos estudar a história da filosofia, por isso que eu peguei Kant, vocês vão ver que todas as pessoas, principalmente depois do Renascimento, os grandes filósofos como Kant, Locke, Descartes, todos eles foram muito refinados em termos da expressão dos sentimentos e muito exigentes na definição exata deles. E sempre acompanhou junto a razão e os sentimentos. Daí que eu preferi partir de Kant. Por quê? Porque Kant normalmente é conhecido pela sua trilogia A Razão. Nós teremos a oportunidade de falar um pouco mais. Mas, na verdade, é ele que vamos ver, que fez um tratado muito interessante, que tem esse título, em que eu peguei como inspiração, simplesmente para mostrar que sempre a razão e sentimento andaram junto, em que em algum momento separaram, e que é muito importante voltar novamente a conjugar esses dois elementos. E esse vai ser o objetivo principal da minha apresentação. Então está aí primeiro uma frase de Kant: pode-se deduzir as condições intelectivas de uma pessoa, ou seja, a inteligência de uma pessoa, observando a sua sensibilidade ao belo. Então, quanto mais sensível ao belo, normalmente mais inteligente. Há uma associação muito grande entre a percepção do belo e a percepção do certo e do errado. E a obra dele vai estar muito focada nesse aspecto. Okay? Ele inicia falando o seguinte: todo ser humano somente se sente feliz com aquilo que satisfaz as suas inclinações. Ou seja, nós temos determinadas inclinações. Quando essas inclinações são atendidas, nós falamos, está bom, ou às vezes, está correto. Quando essas inclinações não são atendidas, nós falamos, está mal, e às vezes, está incorreto. E ele vai traçar um panorama geral, que eu não vou detalhar muito, mas é algo muito curioso, porque ele vai falar que há pessoas que dedicam, por exemplo, a vida toda a saber qual é o melhor restaurante, e dedicam muito tempo a isso. Há outras pessoas que preferem falar de livros, outras pessoas preferem falar de esporte, outra de uma boa vinícola e assim por diante. Então, cada um tem as suas preferências, cada um se sente atraído por algumas coisas. Esse elemento é muito importante. Nós só movemos em relação a alguma coisa, nós só nos interessamos por alguma coisa se nós sentimos atraído por aquilo. E aquele elemento que nos atrai é porque tem algo dentro de nós que é compatível com aquele elemento. Por isso nós identificamos, nós temos inclinação para aquilo. Por quê? Porque aquilo mexe com algo em nós que nós gostamos. Então aquele estímulo provoca em mim uma sensação, estímulo dos sentidos, que eu falo, eu gosto, então eu vou em direção a. Ele fala, eu não quero tratar de todas as coisas que nós somos atraídos. Eu vou tratar nesse artigo, nesse trabalho, somente daquelas coisas quando nós somos atraídos porque promovem em nós o sentido do belo. Então ele vai distinguir uma coisa muito importante para a gente. Ele vai distinguir aquelas coisas que nos atraem, que são mais concretas, mais práticas, mais objetivas, que são a base do nosso processo emocional, essa parte inferior aqui das emoções, que eu representei por um quadrado. Por quê? Porque o quadrado significa o concreto, o pessoal. E umas coisas que nos atraem, que já diz respeito aos sentimentos. Que os dois exercem atração. Essa é uma atração especial, que ao mesmo tempo que ela atrai, pela saturação ela repele. Por exemplo, um churrasco nos atrai muito. Mas depois que nós comemos muito, falamos, não quero nem ver. Começamos até a sentir um pouco de asco do cheiro da carne. Então, ao mesmo tempo que ela atrai, ela repele. E que está muito ligado às partes mais densas da emoção. Ele fala, eu não vou lidar com isso nesse artigo. Eu vou chegar a tocar alguns pontos desses que também considero muito importantes. Porque uma vez que nós falamos do sentimento, nós temos que falar quase que do seu oposto continuamente. Então vai acabar saindo algumas coisas, como acontece no artigo dele também. Mas ele fala, o foco não é esse. O foco são os sentimentos, para que a gente possa refletir sobre os sentimentos. E nos sentimentos, aqui tem só um detalhe, ele dá um cortezinho aqui no sentimento, ele vai falar o seguinte, eu vou tratar de todos que são comuns a nós. Todos vocês vão reconhecer dentro do que eu vou falar. Mas ele falou, mas tem uma esfera de sentimento que eu não vou tratar. Por exemplo, o que, que sentia Moser quando ele ouvia a música da forma como ele falava? Que ele, quando ouvia uma música, ele ouvia ela do início ao fim, sem uma sequência. Ele intuía a música, ela entrava toda. Depois ele gastava um certo tempo para pôr ela linear e explicar para a gente. E executar ela num piano. O que, que sentia Mozart quando via uma música assim? O que, que sentia Einstein, por exemplo, quando chegava e falava assim, eu penso, penso, não vejo nada. De repente eu paro de pensar e vejo. Depois eu custo a explicar o que eu vi. Mas o que, que sentia Einstein? Como essas coisas de ver a música toda, e de sentir essas coisas tão elevadas não acontece muito com a gente, então nós nos conhecemos muito esse estado de sentimento, mas os outros nós conhecemos. Então ele vai tratar desses que são mais comuns a nós, mas não vai tratar muito dessa relação direta aqui embaixo com as emoções comuns. Mas o importante para mim nesse ponto, para vocês acompanharem bem a sequência da apresentação, é vocês saberem que nós temos os dois, as emoções e os sentimentos, e com as emoções e com os sentimentos nós valorizamos o mundo. Isso é muito importante. Com a razão, nós entendemos o mundo, nós podemos estabelecer um julgamento, mas se aquele elemento não me atrai, eu não gosto dele, eu não me interesso por ele, eu não vou em direção A, eu não tenho vontade de fazer aquilo, eu não tenho vontade de ir nessa direção. Então, com o sentimento, eu sou atraído para o mundo, eu entro no mundo, eu participo do mundo. E com as emoções e com a razão, eu compreendo o mundo. Isso é um ponto importante. Todos nós temos tanto emoções como sentimentos. Então vamos começar primeiro a ver quais são, como eu posso distinguir com certa facilidade se eu estou movido por estados emocionais ou por sentimentos. Se aquilo que me atrai são emoções ou sentimentos. Quando são emoções somente, nós compartilhamos dela muito para a gente poder estabelecer uma relação e ficar mais fácil o entendimento, muito com o reino animal. Ou seja, os animais também são atraídos pelas mesmas coisas que nós somos dentro do campo emocional. Aqui alguns exemplos, não sei se todos estão vendo a tela. Está vendo esse cachorrinho, como ele está com jeito de preguiçoso no sofá? Quantas vezes nós deitamos assim num sofá? Várias vezes. Então, isso são. O sofá nos atrai. Uma boa preguiça. Aquele horário, a soneca que virou famoso no celular, tem essa característica. Então, muitas vezes nós somos atraídos por essa sensação de querer descansar, querer ficar bem, isso aí. Correr, o esporte, já viu os cachorros também, quando gostam de correr atrás das rodas dos carros? E volta depois. Esse mover-se. Também nós somos atraídos pelo esporte, pelo movimento, pelo exercício, pelas brincadeiras, pelos jogos e assim por diante. O conforto, veja aqui que engraçado. Esse tal no aconchego, na caminha quente, no cobertor, tá? O luxo, o conforto, esse tipo de coisa. Os animais também adoram isso. Um bom churrasco, veja como está. Tá certo. Eles também gostam muito. E a brincadeira, jogos, as brincadeiras, alegria. Não são maus essas coisas. Eu não estou falando que nós somos animais. Estou falando que esse tipo de emoção ele não vai tratar, porque é muito comum, tão comum que participam os animais também. Ele quer uma da coisa que tem na esfera mais humana. E na esfera mais humana ele chama de sentimento. Aquilo que os animais não compartilham conosco. Ou seja, uma esfera acima do que aquilo que os animais compartilham. E aí vem alguns exemplos para vocês verem. Por exemplo, essa senhora, ou esse senhor, que não sei, que está sondando as estrelas. Na fazenda nós já tivemos a oportunidade de colocar um telescópio. Todo mundo que passa quer parar e fica olhando. E lá tem vários cachorros, nenhum deles parava e queria olhar. Por quê? Porque tem algo misterioso, algo que me atrai. Então, esse é um sentimento. Ou seja, nós somos atraídos para... por causa de um estímulo que vibra dentro de nós. E esse mistério nos chama. Esse ser atraído por esse mistério, um sentimento. Isso aqui, está vendo essa mesa? Como está bonita? Às vezes vale a pena sentar sem comer. Aliás, a comida nesse momento, às vezes, não tem nem muito problema. A comida foi boa? Não muito boa, não, mas estava tão agradável. A mesa linda, bonita. Vocês já viram um animal preocupar se vai comer em cima da mesa ou no chão? Se ele pede para você trocar o palher, que não está muito adequado, nunca. Ele come do jeito que está. Então ele não tem a sensibilidade ao belo. Um pôr do sol desse nosso, que sempre... Quantos pôr do sol nós já vimos em Brasília? Todo dia é diferente e todo dia olhamos. E quantas vezes não saímos para isso, para ver? Às vezes vamos lá para um pontão, algum lugar, simplesmente para ver o pôr do sol. Já viram algum animal deslocar quilômetros e quilômetros para contemplar uma paisagem bonita? Não, eles não conseguem transcender ao fato emocional puro, aos instintos, ao prazer sensível. Eles não vão além disso, eles não transcendem isso. Eles não captam o que está por trás. O que é que nós estamos captando aqui? Por que vibrem? O que vibra dentro de nós? Isso que vibra dentro de nós, sentimentos. Então aí nós estamos vendo que há uma distinção muito grande. Veja isso. Você vai num show de balé, você fica assim encantado, todo mundo para que ninguém fala nada. Aquelas formas bonitas, aquelas formas estéticas. Vocês já viram um animal ficar encantado com movimentos bonitos, estéticos? Não. Então, aqui tem uma diferença entre as emoções e os sentimentos. Tão simples quanto isso. Então, o que ele vai falar? Eu vou tratar dos sentimentos. Porque, embora aqui vocês estão vendo coisas diferentes... esse sentimento tem um grau de distinção. Eu vou tratar dessas distinções porque é importante, porque quando eu for falar das emoções, um pouco dela, vocês vão ver que tem alguma coisa nas emoções que opõe ao sentimento, que é a contraparte do sentimento, a parte mais concreta dele. Tá? E como é que às vezes a gente vai caindo no concreto e os sentimentos ficam pouco utilizados. E o sentimento e as emoções, ou qualquer coisa nossa dentro da psique, são como os nossos músculos. Quando utilizamos pouco, atrofia. Então, como às vezes utilizamos muito pouco o sentimento, eles começam a atrofiar. E aí Kant vai falar uma série de elementos sobre isso também. Ok? A capacidade para distinguir o belo não depende da razão, mas sim da grandiosidade dos nossos sentimentos. Quanto mais grandiosos, quanto mais ativados, quanto mais presente estiver o sentimento, mais eles podem ser sensíveis ao que transcende aos fatos, aquilo que está para além do observável, simplesmente pelo sentido físico, como os animais. Vai um pouco além se nós conseguimos sentimentos profundos. Nós podemos captar as coisas mais profundas dos fatos, as coisas transcendentes dos fatos, que vão além dos fatos, que pode ser observado pelos nossos sentidos. Aí nós vamos explicar para que você veja que o tempo todo estamos fazendo isso. Okay? Mas o que é importante, ele separa sentimento de razão. Os dois têm um valor. Não pode viver um sem o outro, mas são independentes. Eu posso achar bonito isso sem nunca ter estudado Kant. Eu posso achar isso aqui bonito sem nunca ter ido a uma faculdade. Aliás, sem nunca ter estudado nada. Pode pegar uma pessoa bem simples e colocar perto dessas coisas, e olhar binóculos, ele vai querer olhar também, porque está sempre contemplando estrela e quer ver o que tem além do que ele não pode ver. Quer ir além. Então isso é natural em todo ser humano, né? Não é exclusividade de alguns. Só que alguns usam muito, desenvolvem. Outros usam pouco, atrofia. Esse é o detalhe. Por isso o processo da educação é fundamental, para a gente poder usar mais, com mais frequência, e desenvolver. Ok? Então ele vai dividir os sentimentos em dois. Sentimentos que ele vai falar que se relaciona com o belo, com simplesmente belo. Para não estar falando o tempo todo simplesmente belo, eu vou chamar de belo, tá certo? E sentimento que se associa com aquilo que é sublime, ok? Então nós vamos estar atentos para ver se nós vamos conseguir. Eu vou passar uma lista agora, vocês prestem atenção porque tem uma prova. E tem gente que já está dormindo aqui, por incrível que pareça. Então vai ter uma prova que eu vou passar depois e vocês vão me ajudar a identificar se as imagens que eu vou passar, se são belas ou se são sublimes, ok? Porque antes provoca emoções, ambos provocam emoções agradáveis, ou seja, emoções que dá a necessidade de se aproximar, de ter, de aconchegar, ok? Sentimento belo e sentimento sublime. Primeiro, sensação agradável, alegre e sorridente. Quando é sublime, sensação agradável unida a um respeitoso temor. Por exemplo, um dia ensolarado, lindo. Vocês têm vontade de entrar para dentro de casa ou sair? Sair. Uma noite maravilhosa, você olha e contempla. Você quer sair, mas você sai com aquele temor, com aquele respeito sublime. Então, um é bonito e chama para a vida. Outro é bonito e chama para você entrar para dentro, aprofundar. E você tem um respeito, um temor. Como quando vocês forem na fazenda, vocês vão ver quando anoitece a mata, os barulhos. E a gente sai, ao mesmo tempo nós queremos ir e ficamos olhando de longe. E se alguém faz, a gente aproxima um pouco mais. Então, ao mesmo tempo que nos atrai, nos encanta, gera um certo respeito. Ok? Outra característica. Inspira vontade de agir. Uma música alegre, por exemplo. Uma valsa. Quero sair. Uma nona sinfonia de Beethoven. Então, inspira ao mundo, indiferença ao mundo. A gente abstrai do mundo e entra para dentro. Desejo de eternidade. Infinito, eternidade. Essa que faz a gente entrar para dentro e mexe com coisas lá dentro. E outros querem fazer a gente sair para a vida. Que impulsiona, como faz? Sai que a vida é alegre. E outro, entra que a vida é profunda. Mais ou menos assim. Ok? Encanta. Como, sei lá, o nascimento de uma criança. Encanta, que queremos festejar. Tá. Comove. Tão bonito que as lágrimas descem. Aquelas lágrimas comoventes. Vibra dentro. Outro encanta de que se quer explodir de alegria. Não é que as lágrimas sejam tristes, mas são comoventes. Bonitas, comoventes. Cenas que nos comovem. Não sei se vocês já viram isso. Ok? Pode estar adornado como um vaso de flor. O sublime é sempre simples. Normalmente há uma diferença entre o belo e o sublime. O sublime tem um grau de simplicidade. Poucas cores, pouco matizes. E o belo muitas cores, muito matizes. Belo pode ser pequeno. Por exemplo, uma pérola, um diamante. Belo. O sublime é quase sempre grande. O elefante. Vocês olhar o camelo, vocês falam, que beleza tem nisso. Mas impacta pela força. Ou a pirâmide. Ou as grandes construções. É grandioso. O vulcão inspira ao mesmo tempo grandiosidade. Aproxima pela grandiosidade. Quando a gente vai, por exemplo, quando vai no Egito, muita gente no templo de Karnak tem as colunas, que não são como essas. Essas não atraem tanto. Mas desde lá você pode abraçar assim, fica todo mundo assim encantado. Aquele negócio infinito para cima, enorme, e aquelas colunas enormes. Isso é tipo do sentimento do sublime. Nós encantamos pela grandiosidade, o outro nós encantamos pela delicadeza, nos vasos de flores. Desperta amor. Como, por exemplo, a mãe